nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção de Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Na emissão deste domingo do A Nossa Terra, seguimos até Vila Verde para conhecermos melhor a união das freguesias de Isqueiros, Navogilde e Travassós. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a união de freguesias de Isqueiros, Navogilde e Travassós em Vila Verde.
Com o apoio.
União de freguesias de Isqueiros, Navogilde e Travassós. Viva, cresça e divirta-se cá.
Office Auto Red Service. Oficina Multimarcas, em Isqueiros.
Feira do Cavalo de Ponte de Lima, de 3 a 6 de julho. A edição 2025 promove o Concurso Internacional de Dressage, entre outros. Concurso modelo e andamentos do puro sangue lusitano. A Taça de Portugal de Dressage. Provas de horseball, atrelagem e o Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho. Gala Equestre na quinta-feira, dia 3, às 22 horas. A Feira do Cavalo de Ponte de Lima é hoje um ex-libris do município de distinguida a nível nacional e internacional e assume-se como motor de desenvolvimento económico, turístico e cultural da região. Visite a Feira do Cavalo de Ponte de Lima, de 3 a 6 de julho. Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Estás a escolher uma universidade para preparar o teu futuro? Na Católica Braga podes encontrar uma opção à tua medida. Entre 19 cursos de licenciaturas e mestrado, oferecemos a formação em áreas como a Psicologia, Comunicação, Serviço Social, Ciências e Tecnologia de Dados, Turismo, Teologia, Filosofia, Estudos Portugueses, Educação e Gerontologia Social. Aqui, aprendes com profissionais dedicados e em contacto direto com o mercado de trabalho. Na Católica Braga, mais do que profissionais, formamos pessoas com valores sólidos, preparados para fazer a diferença, seja na excelência do seu percurso profissional, seja na defesa da sustentabilidade e da justiça social. Garanto o teu lugar na primeira fase de candidaturas até 21 de julho, com novas fases até setembro. Católica Braga, o teu sonho, o teu lugar. Para mais informações e candidaturas, visita www.braga.ucp.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Esta semana seguimos então viagem pelo concelho de Vila Verde e fazemos uma paragem na união das freguesias de Isqueiros, Navogilde e Travassós.
Isqueiros, assim como Navogilde, no passado, integrava o concelho de Vilachã, posteriormente designado Vilachã e Larim. Em 24 de outubro de 1855, aquele concelho foi extinto e a paróquia passou para o concelho de Vila Verde. Em Isqueiros, o património que encontramos é a igreja paroquial, e em Navogilde, além da igreja, pode ser visitada também a capela de São Sebastião da Pedreira. Travassós integrou também o concelho de Vilachã, do qual teve a sede no lugar de revenda, transitando posteriormente para a freguesia de São Paio de Vila Verde. A partir de 1836, o concelho foi designado de Vilachã e Larim. Com a extinção, em 1855, a paróquia passou para o concelho de Vila Verde. No seu património destaca-se a igreja paroquial de Travassós e a capela de Santo António.
Muito mais a conhecer sobre a União das Freguesias de Esqueiros, Nevogil de Travassós, em Vila Verde, e para isso connosco já se encontram em estúdio Vítor Mota, Presidente da União das Freguesias, Alexandra Matos, professora na Escola Básica de Esqueiros, Carlos Tiago, produtor local de Cidrão. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer melhor cada um dos nossos convidados em estúdio desta primeira parte da emissão de hoje. Vítor Mota tem 55 anos, natural e residente em Esqueiros, é técnico de pecuária. Há 20 anos que é membro do Executivo, tendo sido presidente de Esqueiros, e atualmente está a cumprir o seu terceiro mandato como presidente da União das Freguesias. Foi festeiro 3 vezes, nas festas de São Pedro, e fez também parte da Comissão de Festas para a Angariação de Verbas para as Obras da Igreja. Alexandra Matos é natural de Vieira do Minho, é educadora de infância há 38 anos e é docente no Jardim de Infância B1 de Esqueiros há mais de 15 anos. Carlos Tiago Alves, mais conhecido por Carlos Tiago, tem 37 anos, natural e residente em Nevogilde, é formado em Engenharia Biomédica, é chefe de gabinete de apoio à presidência no município de Vila Verde desde 2014 e desde 2015 produtor de cidrão. A todos, mais uma vez, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E iniciava precisamente a minha conversa de hoje colocando uma questão ao Vítor e ao Carlos. São ambos naturais e residentes na União de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassós. E eu perguntava que memórias têm de crescer nestas freguesias.
Olá, bom dia a todos. Felicitá-los pelo vosso programa e pelo convite. Cumprimentar também o Carlos Tiago e a professora Alexandra. E é sempre um gosto estar aqui na vossa presença. As memórias, como disse há bocado, tenho 55 anos, nunca vivi noutra freguesia, e efetivamente foi uma freguesia que eu sempre aprendi a gostar, desde os tempos que me recordo, na escola primária, não tínhamos na altura jardim de infância, e inclusive o meu avô também foi presidente de junta durante muitos anos, e isso foi ele que me passou esse bichinho para eu um dia ser também presidente de junta. E obviamente que as memórias são melhores, quer no tempo de jogar à bola, nos caminhos antigos, uma pessoa até, não direi descalço, mas com bolas fracas. E são essas as brincadeiras nas escolas, primárias, com os miúdos. Entretanto também saí, estive a estudar um tempo e pronto. E obviamente que são melhores, as memórias são maravilhosas.
Muito bem. E o Carlos, o que é que diria?
Olá, bom dia a todos. Faço os cumprimentos, Sr. Presidente, dos meus. Obrigado por este convite de estar aqui convosco a falar da nossa freguesia. As minhas memórias, apesar de ser mais novo também, são boas. A freguesia, apesar de ser uma freguesia pequenina, é uma freguesia que tem algumas características que nos permitiam brincar em grupo. Como o Vítor disse, nós somos atravessados por uma estrada nacional, mas que nos permitia no passado brincar à bola no meio da estrada, que era o único piso que tínhamos com algum nível para podermos jogar à bola. E lembro-me também de um célebre grupo de jovens de Nevogilde que durante 10 anos abrilhantou as Eucaristias e também nos fez crescer enquanto jovens, e para eles todos os membros um grande abraço, que nos estão a ouvir certamente.
Muito bem, e a questão que eu coloco agora é: como é que descrevem a comunidade atualmente da União de Freguesias? É uma comunidade acolhedora, participativa?
Exatamente, sim, muito participativa, muito, muito unida. Aliás, a nossa União de Freguesias, acho que só ganhamos com a União, porque sendo 3 freguesias, continuando a ser 3 freguesias, a valorizar o que há de bom nas 3, conseguimos manter uma união muito forte. Temos uma união, toda a gente participa nas festas, basta levantar o dedo, muitas vezes nem precisamos falar, basta levantar o dedo que toda a gente se agrega para que as coisas corram bem.
Sente isso também, Carlos?
Sim, eu acho que, e conheço as uniões de freguesia do concelho todo, e já disse isto ao nosso presidente de junta, a nossa união de freguesias, apesar de no início estarmos um pouco reticentes, acho que também com o trabalho deste executivo, que apesar de tentar agrupar, sabem as diferenças em cada uma delas, conseguimos valorizar o trabalho em conjunto, e tivemos um exemplo ainda na passada sexta-feira, tivemos o passeio Conselho dos Idosos e a União de Freguesias foi repleta dos nossos séniores orgulhosos por pertencerem à nossa União de Freguesias.
O A Nossa Terra esteve também à conversa com a comunidade e encontrou António Cunha e António Nogueira, que nos levaram numa viagem ao passado, contando-nos como eram estas freguesias antigamente.
Naquela altura não tinha nada, eram só caminhos velhos, não havia luz, não havia estrada, não havia nada, não havia água, não havia nada. Havia a festa Santa Marinha, também a festa religiosa, havia a festa que era no dia 18 de julho, a festa de São Sebastião, que era no 20 de janeiro, e havia a festa do Senhor, que era, essa era em outubro. Só que depois mudaram para o dia de Cristo Rei, que é em novembro. Todo dia a festa, havia nas festas, havia uma pessoa de velas, que era antes, na sexta-feira, e depois no sábado, acho que era no sábado, depois tinha uma missa de manhã às 10 horas, toda a gente ia, depois de tarde tinha a procissão de Santa Maria, por exemplo, onde toda a gente ia. As festas eram naquela altura, a festa religiosa, não havia mais nada, não havia. E entrei em presidente da junta talvez em 90, 91, e depois a partir daí pronto, foi que as coisas começaram a melhorar, os caminhos começaram a melhorar, começaram a ser pavimentados, a ser largados, começou-se a pedir luz para os caminhos quase todos, que ainda vem caminhos internos, e pronto, depois a mais da tarde veio uma tais água que foi muito desejada por toda a gente, está feito. E pronto, depois acabou por aí. Pois.
Desde pequeno, muito bem. Eu fui professor primário com 11 anos. E tinha a chave da escola que a senhora professora me confiava durante os exames, antes das férias. As crianças, depois, quando não podíamos estar na escola, que já não tinha o direito de ter a chave, aquelas que estavam a preparar a quarta classe iam para a casa do meu pai.
Sr. Presidente Vítor, estamos no verão, que é também sinónimo de festas, naturalmente. As freguesias de Travassós e Isqueiros, penso eu, que celebraram o Santo António e o São Pedro, respectivamente. Normalmente ou anualmente, como é que se vivem estes momentos em cada uma destas freguesias? Toda a freguesia é convidada a participar e toda ela participa?
Sim, aliás, a festa não é só no fim de semana. São Pedro, 29 de junho, e Santo António Tónio de Revenda é o terceiro fim de semana de junho. Mas eles fazem festa todo o ano. A Comissão de Festas promove, aliás, para a angariação de fundos para essa festa, as mesmas festas, promovem jantares, convívios e é durante todo o ano verdadeiras festas. Aliás, este ano foi um exemplo disso, que fizeram Santo António de Revenda e São Pedro Isqueiros das maiores festas dos últimos tempos, graças de facto a essa união de quer da parte da Comissão de Festas, mas muitas pessoas que se juntam para ajudar essa mesma comissão, senhoras para cozinhar, pessoas para servir, é realmente gratificante ver essa união e essa alegria com que as pessoas fazem isso, é muito gratificante realmente. E obviamente que a Junta de Freguesia está sempre ao lado deles, como é óbvio, que não poderia ser de outra forma, e este ano também em Santa Marinha. Este ano não há festa, mas também costumávamos fazer lá uma festa, mas vamos tentar criar ali uma animação para que não seja esquecida também a padroeira de Santa Marinha, obviamente.
Claro, muito bem. Por falar em festas, um dos grandes momentos, penso eu, de convívio da escola em Isqueiros é o mercado de outono, que está inserido, se não estou em engano, na Rota das Colheitas. Professora Alexandra, que momento é este? Em que consiste? Como se organizam?
Olá, muito bom dia a todos. Desde já, também muito obrigada por mais uma vez estar aqui convosco. A Rota das Colheitas é um programa do município no qual a EB de Isqueiros colabora. Portanto, anualmente reunimos com os pais, porque os pais têm um papel preponderante nesta atividade e em todas durante o ano, em que pais e alunos, e também com a ajuda da Junta, preparamos uma festinha com os produtos da terra, que são dados pelos pais e também vendidos à comunidade educativa. Normalmente são dois dias, é uma quinta e uma sexta-feira. Este ano também já temos data marcada para 16 e 17 de outubro. E nesses dois dias, o que é que nós fazemos? Nesses dois dias temos o primeiro dia de abertura, a da feirinha à comunidade, e normalmente temos sempre um concurso em que as crianças, em parceria com os pais, decoram uma peça ligada ao outono. Já tivemos abanadores, guarda-chuvas, vários objetos, e depois no dia seguinte temos um júri que vai lá selecionar 3 prémios de cada sala. Depois, durante o dia, o mercado está aberto. À noite temos, na sexta-feira, um jantar convívio aberto a toda a comunidade educativa.
E a adesão, eu deduzo que, portanto, muito seja grande, total, muito quase grande. Total, pelo menos, não é?
Sim, é muito grande mesmo.
Muito bem.
Um dos momentos altos do plano de atividades da escola.
Muito bem. Olhando para esse universo escolar, estamos a falar de um total de quantos alunos nas diferentes valências?
Este ano tivemos 87 crianças.
São, de facto, bastantes.
Sim, com 2 salas de jardim de infância e 2 salas de primeiro ciclo. Sim.
Acontece isso, acontece. Também
temos
lista
sempre.
De espera.
Sim.
Muito bem. Esta é uma escola, penso eu, que procura também envolver os pais. Como é que os pais respondem a esta envolvência? Normalmente, quando os meninos têm estas atividades para desenvolver...
Não só. Esta escola pretende que os pais tenham uma participação ativa ao longo do ano. E ao longo do ano são convidados para irem às salas dos seus educandos com frequência. Este ano, por exemplo, cada menino que fazia anos, os pais tinham o gosto, são convidados, mas vai quem quer, mas tivemos uma adesão muito grande em que os pais apareciam e faziam um jogo ou contavam uma história, passavam um tempo com os filhos e com o resto do grupo. E assim era uma forma também de marcar o seu dia de aniversário e de aproximar a escola à família. Além da farinha do outono, temos outras atividades em que a família participa também muito, nomeadamente a festa de Natal, o dia do pai, o dia da mãe. Temos pais que são imigrantes e que no início do ano nos dizem: por favor, digam-me qual é o dia em que vai ser festejado o dia do pai, que eu quero marcar as passagens para estar aqui. Portanto, são tradições que já vêm ao longo dos anos, desde meninos dos 3 anos, agora que estão, por exemplo, no 4º ano e têm sempre esse hábito. Tínhamos a festinha dos finalistas, que foi no passado sábado, que foi muito, muito agradável, em que os pais tiveram presentes, no final fizeram uma atuação brilhante, sempre brilhante. Os pais, na verdade, são um elemento fundamental para o desenvolvimento, quer da escola, quer das próprias atividades, juntamente, claro que sim, com o município, com a junta, são bons elementos.
Muito bem. Recentemente, penso eu que a escola EB1 e Jardim de Infância tiveram intervenções, não é assim? Que condições é que passaram a ter? O que é que mudou com estas intervenções?
A intervenção melhor, digamos assim, foi termos uma cantina com as condições adequadas. Porque no anterior edifício tínhamos uma cantina que funcionava no piso superior da junta e que não tinha, era muito pequena para o número de crianças que nós temos. Agora sim, agora temos um refeitório espetacular, uma cozinha que funciona muito bem e depois tivemos o acréscimo no mesmo edifício da EB juntar uma sala do pré-escolar e uma sala para a componente. Claro, está com condições adequadas, casas de banho novas, claro que temos um edifício com boas condições.
Uhum. E ainda há algumas coisas que gostariam de ver desenvolvidas no estabelecimento de ensino, ou seja, está totalmente as necessidades satisfeitas?
Isso, acho que nunca estão todas satisfeitas, não é? Neste momento fazia-nos falta, por exemplo, um espaço coberto, uma vez que o nosso inverno é muito grande e não temos espaço para as crianças poderem brincar. Penso que isso também já está acautelado com a angariação de um terreno, penso que sim, não é?
Um terreno paralelo à escola primária, a junta comprou esse terreno e futuramente pensamos, com a ajuda da Câmara, obviamente, cobrir e ir ao encontro das necessidades das crianças e não só de quem lá trabalha.
Da população em geral. Pronto, isso era um dos fatores, assim como se houvesse possibilidade de juntar as 2 salas do pré-escolar no mesmo edifício, também seria uma mais-valia.
Claro, muito bem. Senhor Presidente, portanto, já aqui falamos desta intervenção da escola, que naturalmente está totalmente envolvido, naturalmente em tentar corresponder àquilo que é que é as necessidades da população, aquilo que a população naturalmente gostaria de ter. Falemos também um bocadinho de outras intervenções no espaço da União de Freguesias. Penso eu, e corrija-me se estou errada, o saneamento penso eu que também foi uma das prioridades, não é assim?
Sim, neste último mandato nós direcionámos todos os esforços para o saneamento, que era uma carência, era uma necessidade, estava muito reduzido. Agora estamos a concluir duas empreitadas, nomeadamente em Isqueiras e no Gilde. Uhum. Tenho a garantia do município que muito em breve será lançado também a parte de saneamento ali na zona de Travassós e penso que depois das obras concluídas, não estará 100% nestas freguesias, mas muito próximo dos 80% nestas freguesias, após a conclusão das três obras, neste caso duas, que estão a decorrer e da próxima, que será em Travassós.
Muito bem. E olhando aqui para a grande prioridade na Vogildo, penso eu que falamos da requalificação também da antiga escola primária, não é assim?
É assim, nós temos o salão, porque nós temos, como a professora Alexandra disse muito bem, nós temos, as crianças estão todas em Isqueiros. Estão todas no centro escolar de Isqueiros. Temos a escola primária de Novo Gilde e tínhamos lá também o jardim de infância. E nós requalificámos esses dois edifícios. Na escola primária é a sede da Associação do Rancho Folclórico de Vila Verde. Na escola que pertencia ao jardim de infância, ou que era o edifício do jardim de infância, é a sede do Rancho da União de Tradições. Depois de requalificarmos isso, cedemos esse espaço, que era uma associação, que era outra. E requalificámos um salão, que é um salão da freguesia, onde fazemos lá alguns eventos também, temos pilates e ginástica gratuita para a população, e era um edifício que realmente merecia e precisava de obras. Mais uma vez, a Câmara foi solidária com a Junta da Freguesia e conseguimos requalificar esse edifício, sim.
E em Travassós, o que é que nos poderia dizer sobre as intervenções de Travassós?
Travassós temos o largo, que é um largo muito bonito. Nós requalificámos a primeira fase há bem pouco tempo e agora concluímos a segunda fase. Fizemos um jardim, está um espaço magnífico. Requalificámos também o cemitério, a zona do cemitério, que são pequenas obras que obviamente para quem nos ouve se calhar não tem grande interesse porque até não conhece, mas para as pessoas da freguesia que não conseguem no dia-a-dia ou no fim de semana ir aos seus entes queridos, pessoas já com alguma dificuldade, conseguimos fazer lá uma rampa de acesso no cemitério de Travassós. E obviamente estamos à espera agora à espera que o saneamento comece também de início nessa freguesia. Porque eu não gosto de dividir as freguesias. Eu digo sempre isto, eu vejo isto como uma freguesia. E também estou farto de dizer isto. Há freguesias que têm mais carências disto, outras que têm aquilo. Nós vamos apostando sempre nas necessidades e nas carências de cada uma das freguesias. Não é porque fazemos uma obra importante em Isqueiros que temos que fazer em Travassós, ou se tivermos que fazer uma obra importante em Vigil, temos que fazer em Travassós. Vamos sempre à procura das necessidades de cada uma das freguesias. E temos feito, penso que temos conseguido isso.
Estamos aqui quase a concluir este mandato, naturalmente. Eu gostava de lhe perguntar o que é que gostaria de ver ainda concluído no final deste mandato, que está para breve, portanto, para 2-3 meses. E também, o que é que, em termos de futuro, gostava de ver desenvolvido neste espaço da União de Freguesias?
Em primeiro lugar, ainda falo de 3 meses, como disse, e até ao fim do mandato, penso que ainda vou ver concluídas essas obras de saneamento, mais saneamento na freguesia de Travassós, a requalificação das alminhas em Isqueiros, também é um edifício. Nós estamos a requalificar e aproveitar todos, a requalificar os tanques das freguesias, que eram espaços que estavam meio desabandonados. Nós estamos a preservar esse património que é nosso e que não podemos deixar de agradar cada vez mais, e portanto vamos meter telhado nos três tanques que temos nas freguesias, e a obra das alminhas também, mas que vamos dar outra dignidade àquele local. Obviamente que queria, futuramente, o que é que eu queria? Pretendo é que a união se mantenha, esta união forte que existe nas três freguesias se mantenha e que aumente, se possível. E obviamente que eu, não sendo presidente da junta, vou fazer tudo se possível para que isso assim continue.
Muito bem. Eu perguntava-lhe ainda, aproveitando aqui este momento, e uma vez que está quase no final de mandato, gostaria de deixar ficar alguma mensagem para todos os habitantes da União de Freguesias?
Agradecer a todos a forma como sempre me trataram, como sempre me respeitaram e como sempre entenderam o facto de eu não fazer aquilo que muitas vezes eles me pediam, porque a varinha do condão ninguém a tem, não é? E eu sempre disse que a dependência de mim, obviamente, que seria feito e é feito, só que muitas vezes não é fácil, e que hoje em dia cada vez mais é mais difícil ser presidente de junta, porque é muito fácil criticar. É muito fácil dizer mal, é muito fácil tirar uma fotografia e sabe que caindo nas redes sociais, para pessoas que até não nos conhecem lá nenhum, são os primeiros a postar e a criticar. Mas quem me conhece, e é isso que me interessa, as pessoas da União de Freguesias, que me conhecem. Um abraço para eles, com muita gratidão. Foi um prazer realmente estar à frente desta União de Freguesias.
Muito bem. Carlos, Cidrão, para quem não está familiarizado com este fruto, o que é que nos pode dizer sobre o mesmo?
Bem, o cidrão é o fruto da cidreira, é um fruto da família dos citrinos, o limão, a laranja, só que tem uma característica muito especial, não tem sumo, ou seja, só tem casca, e é para isso que, sobretudo no meu caso, eu o valorizo. Eu, como lhe disse, tinha um pequeno logradouro que precisava de aproveitar. Fui a uma palestra promovida pela ATACA, que é uma associação de desenvolvimento local de Vila Verde, que lançou o desafio de apresentar não só o cidrão, mas também o desafio de o preservar no nosso território. Porque é um fruto bastante antigo, há quem diga que foi o primeiro citrino a ser introduzido aqui na Península Ibérica, mas a verdade é que, como não tem a valorização de poder ser consumido na hora, como a tangerina, o limão e a laranja, foi perdendo produtores. E a verdade é que eu aproveitei ali cerca de 5 mil metros quadrados para colocar 220 plantas, e a verdade é que neste momento produzo cerca de 4 a 5 toneladas de cidrão por ano.
E portanto eu perguntava-lhe, a produção do cidrão é semelhante à do limão, ou seja, os cuidados que tem que ter com ele é muito semelhante, por exemplo, à do limão, digo eu, naturalmente?
Sim, é idêntico, é como lhe disse, é um citrino, basicamente tem a poda, as caudas bordalesas para impedir as geadas no inverno, e depois a colheita, que tem uma colheita anual com mais quantidade, mas depois durante todo o ano continua a dar os seus frutos. Sim, mas é uma vez por ano, sobretudo, que eu colho o cidrão.
Muito bem. Sabemos que os seus frutos são totalmente escoados para a indústria da alimentação.
Certo.
Que produtos fazem com este fruto? Perdão.
Pronto, o cidrão, o nome científico é Citrus Medica, ou seja, já o nome indica, ele tem algumas características benéficas para a saúde, mas infelizmente em Portugal a extração dos óleos essenciais da própria pele ou das folhas da cidreira ainda não está muito valorizada. Eu, desde que tenho produção de cidrão, escoo tudo para a indústria transformadora, que faz a cristalização do fruto. A cristalização é um processo de conservação da fruta em que sai a água e entra açúcar, ou seja, retira o amargo da casca e torna mais doce. Para as pessoas que nos estão a ouvir em casa, eu sei que está calor, mas podemos pensar já no Natal. O bolo rei de Natal, com aquelas frutas cristalizadas, aquelas, não só as que cobre, mas também os cubinhos do interior, que dá aquele gosto característico do bolo rei. Aqueles que sabem apreciar o bolo rei sabem que um bolo rei com fruta cristalizada de cidrão é o melhor do país.
Portanto, eu queria também aproveitar para perguntar, portanto, a sua formação em engenharia biomédica, penso que o levou a fazer um estudo sobre o cidrão.
Sim.
Que conclusões é que lhe trouxe esse estudo e que outras propriedades tem este fruto?
Sim, a minha vida, apesar de neste momento estar a chefe de gabinete da senhora presidente, eu tirei mestrado e doutoramento em engenharia biomédica, mais na área da microbiologia clínica, sobretudo no estudo de fungos patológicos para a saúde. E, como toda a gente que segue a área da investigação, deixa grupos de trabalho, e eu, quando deixei para ingressar nestas funções que desempenho atualmente, deixei um grupo que se dedica exclusivamente a estudar extratos fenólicos e de óleos essenciais e para demonstrar qual é a sua capacidade antimicrobiana, ou seja, ao introduzirmos óleos essenciais num determinado cultura de um patogénico, qual é a sua eficácia na diminuição da propagação desse patogénico. E a verdade é que aqui deixo um agradecimento à Sónia, aqui no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, tem ali um excelente grupo que estuda as cândidas, que são um fungo patogénico, estudaram qual é o impacto dos extratos dos de Cidrão na propagação da Candiz. Os resultados foram muito promissores e espero que no futuro alguma multinacional da farmacêutica pegue nesse estudo para que esses extratos possam ser utilizados na produção de um antifúngico.
Muito bem. E penso também que o Carlos já fez algumas experiências com o Cidrão, não é assim?
Sim, são experiências caseiras. Toda a gente conhece aquelas tirinhas de casca de laranja com chocolate e eu faço com o Cidrão e é uma coisa maravilhosa. E também há a cidrada, que é a marmelada feita com o Cidrão. Fica maravilhosa. E depois também, para quem gosta de bebidas espirituais, conhecem o limoncello, aquela bebida cremosa italiana, também eu faço com o Cidrão e é muito bom, sim. Aconselho. Não é muito conhecida a própria letra de Vila Verde, aquela empresa de dois jovens também formados no Centro de Engenharia Biológica aqui na Universidade de Minho, que fundaram a empresa de produção de cerveja artesanal. Também já fizeram uma cerveja mais de verão com um trabuzinho aroma a Cidrão e o sucesso foi muito bom, sim.
Muito bem. Olhando para o futuro, gostaria de entrar em outros mercados para além do alimentar?
Sim, na verdade, eu tenho tentado descobrir um parceiro para que realize essa extração de... Porque eu não disse no início, eu faço isso por Carolice e também para, ao sábado, ficar com a cabeça mais leve, porque quando ando no meio das minhas cidreiras fico completamente abstraído dos problemas que existem no dia-a-dia e permitem-me rejuvenescer. A verdade é que eu gostaria de... Toda a gente conhece a marca de shampoos, a Colorane. A Colorane tem um shampoo para a queda de cabelo que é feita com Cidrão. E eu gostaria que, no futuro, um produto qualquer da cosmética, quem sabe um sabonete natural, fosse feito com Cidrão produzido no lugar da Costeira, na União de Freguesias de Esqueiros, no Vigil de Trabaçós.
Muito bem. E eu agora gostaria de colocar aqui uma outra questão aos três. Para quem não conhece este espaço geográfico da União de Freguesias, que convite fariam, ou seja, aos nossos radio-ouvintes para conhecer nesta União de Freguesias? Portanto, o que é que é começar, Sr. Presidente? A não perder.
A não perder o pica no chão, no café Jopa, por exemplo.
Maravilha.
Que é temos espaços maravilhosos, uma paisagem lindíssima, muitas montanhas, realmente é a gastronomia e aconselho realmente a quem quiser comer um bom pica no chão, uma cozida portuguesa, um bom cabrito, um café Jopa no Largo da Ravenda, realmente é muito bom.
Muito bem. Professora Alexandra, o que diria?
Eu nunca posso estar mais de acordo com o Sr. Vítor. Na verdade, tem uma ótima gastronomia, tem paisagens, tem rios muito bonitos, espaços verdes muito agradáveis, mas, acima de tudo, acho que é um povo com umas características muito peculiares. É um povo muito unido para tudo, quer não só para as festas, porque é um povo muito alegre, muito bem disposto, mas une-se para causas muito nobres. E basta uma pessoa falar que o pessoal envolve-se com uma vontade e leva a cabo qualquer projeto. Portanto, são um povo muito acolhedor e muito alegre. É uma característica muito, muito boa.
Muito bem, muito bem. E o Carlos, o que é que diria?
Eu diria duas. Pelo menos uma é repetição. Vou só dar a visão mais concreta, que é subir ao Alto da Cheira, ou ao Monte dos Agres, como nós sabemos, e ver as nossas três União de Freguesias num dia de sol. É maravilhoso. Tem ali um passeio para quem gostar da natureza, poder fazer ali um trilho bem bonito. E depois dizer aos pais que nos estão a ouvir neste domingo de manhã, quem quiser escolher uma escola familiar com uma professora dedicadíssima, quem quiser ter o seu filho numa escola pública de qualidade, escolham Esqueiros, participem. Eu também sou pai na Escola de Esqueiros. O Sr. Presidente da Junta, ainda no passado, na última festa de finalistas, foi homenageado por toda a dedicação que teve ao longo destes 20 anos em prol do desenvolvimento da nossa escola, porque, na verdade, a professora Alexandra está aqui, não me deixa mentir, e ainda hoje, na sexta-feira, ao deixar a minha filha na escola, vi a lista dos alunos inscritos para o ano e é ano após ano a aumentar, ou seja, a qualidade é muito alta e hoje em dia os pais dão valor a que os filhos fiquem numa escola segura, com qualidade e com ensino de excelência. E ali, em Esqueiros, é uma comunidade escolar que eu desafio e é uma característica que a nossa União de Freguesias tem e que nos orgulhamos de manter.
Muito bem. E vamos continuar já a falar e a conhecer mais e melhor a União das Freguesias de Esqueiros, Navogil de Travassós e as suas gentes. Aproveitamos para nos despedirmos dos nossos convidados desta primeira hora do programa Nossa Terra. Presidente Vítor, professor Alexandra e Carlos, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa partilha. Foi um gosto tê-los connosco. Já de seguida continuaremos a falar desta União de Freguesias com novos convidados depois deste curtíssimo intervalo. Fique connosco.
A Nossa Terra.